Eu vou começar esse episódio em tom de indignação, tá, gente? Como pode, ainda hoje, em 2023, depois de tantas lutas e conquistas por liberdade, a mulher solteira ou fora de um relacionamento fixo ainda ser vista por muita gente como infeliz, incompleta, solitária ou até mesmo fracassada? Felizmente, isso já foi muito pior no passado e vem mudando. Em uma pesquisa de um site de relacionamento, por exemplo, mais da metade das mulheres responderam que preferem, nessa ordem, tá? Viajar muito, crescer na carreira e comprar a casa própria do que encontrar um par ideal. Mas, por outro lado, infelizmente, para muita gente, a felicidade feminina ainda está ligada ao fato da mulher ter um homem ao seu lado, como se isso lhe conferisse mais valor como mulher. E aquelas que caem nessa armadilha, né, deste preconceito, acabam muitas vezes ficando em uma relação infeliz só para ter o status de casada ou de namorada. 18 anos atrás, duas psicólogas americanas, Bella DePaolo e Wendy Morris, criaram o termo singlismo, que vem da palavra inglesa single, para explicar esse sentimento anti-solteiros. Claro que os homens também sofrem essa discriminação, mas de maneira infinitamente menor do que as mulheres. Para trocar ideias e experiências, estão comigo aqui hoje mulheres de diferentes gerações e em diferentes situações. A gente tem uma psicóloga especialista no assunto, uma solteira que sabe muito bem a diferença entre não estar presa a um relacionamento e estar sozinha, e uma atriz comediante que fala de relacionamentos com muito humor. Vamos lá! A psicóloga Daniela Paertes, especialista em terapia cognitiva e mudanças de comportamentos prejudiciais. Seja muito bem-vinda, Daniela.
Obrigada, é um prazer.
Com a gente também a nossa campeã mundial e maior cestinha da seleção brasileira de basquete, Hortência, nossa ídola. Que prazer ter você aqui, Hortência. Muito obrigada, seja bem-vinda.
Obrigada, meu amor. Prazer participar e te ver de novo, né? Tava com saudade.
Nossa, quantos anos! Muito bom. Você é linda, nossa senhora.
Obrigada.
Muito legal, muito legal. E a atriz e humorista Bruna Louise, que já virou especialista em falar com humor e ironia sobre os relacionamentos amorosos. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Renata. Prazer. Prazer, meninas. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite.
Então vamos lá. Está começando mais um episódio do Prazer, Renata.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha, eu já quero saber se aqui tá todo mundo solteira. Mas eu acho que até esse termo me soa meio antigo hoje, né? Porque ele pressupõe um estado civil. Será que mais correto seria dizer, vocês estão hoje, as três, dentro ou fora de um relacionamento fixo?
Eu estou solteiríssima. Por opção, sabe, Ceribelli? Mas por opção deles. Brincadeira.
Eu também tô solteira por opção de terceiros, sabe? É muito triste. Não, brincadeira, não é triste não, gente. Não, tô solteira e eu ouso dizer que eu tô e sou solteira. Que eu acho que é um estado que a gente escolhe estar, porque o estar solteira me colocaram. E o ser solteira parece que fui eu que decidi. Então, eu gosto de dizer que eu sou solteira.
Tá. E hoje eu acho que eu pretendo desconstruir um pouquinho isso de que nós estamos solteiras por conta dos outros. Eu acho que a gente vai ver também qual é o nosso papel nisso.
É, você já veio, já veio falando, ó, sem machismo por aqui, né, Daniela?
Mas é que é muito louco esse lugar que colocam a gente, do tipo, ai, até você falou no começo, né, Renata? Do quanto a mulher solteira é vista como a que não foi escolhida, a que é largada às traças, a que não teve a sorte do macho incrível. Eu já fico com vontade de rir. De ser escolhida pelo baixo.
Não, é ridículo.
Do alecrimzinho dourado.
É ridículo e merece todo esse deboche. Mas olha só, você é de uma geração bem mais nova. Eu e a Hortência, que somos de gerações mais antigas aqui, e do interior de São Paulo, a gente...
Aí é pesado. É mais pesado.
É mais pesado, porque a gente viveu isso mesmo. Né? Isso dentro de casa, com amigos, a coisa vem mudando, mas imagina, alguém aqui, vamos, já que a gente tem mulheres de várias fases aqui, todas em algum momento sentiram o constrangimento de não estar num relacionamento?
Eu acho que existe assim, existem fases na vida da gente, né? Nós duas, como somos um pouquinho mais de idade, a gente já passou por tudo, né? Então, eu fiz um planejamento da minha vida. Eu tive a minha fase da minha profissão, aí eu me casei, fiquei 10 anos casada, tive meus filhos, me separei, foi maravilhoso a minha experiência como casada. Depois me divorciei, a experiência de ser mãe também foi maravilhosa. Agora, tudo bem, se eu tiver alguém do meu lado, maravilha. Se não tiver também, maravilha também. Eu não sofro porque eu não tenho... Eu estou sempre com alguém do meu lado, que fique bem claro. Mas nunca num relacionamento assim sério, porque a minha porta está fechada. Se alguém tiver capacidade para abri-la, tudo bem. Estou aqui. Não, não sou...
isso a gente vai rever, se não é você que tem que abrir uma frestinha também.
Mas é muito legal isso que a Hortência falou, porque ela falou que foram fases. Então, vocês notaram que ela primeiro dedicou a carreira para depois ter um relacionamento. E é incrível como nós, mulheres, a gente tem que fazer essa escolha. A gente, para ter uma carreira mesmo, não só um trabalho, para ter uma carreira, uma construção de carreira, é muito mais fácil fazer sozinha. Porque é muito difícil você ter um companheiro que te apoie. Eu sempre brinco com isso. Para eu ter uma companhia que me apoie, eu não preciso de um marido, eu preciso de uma esposa. Porque a mulher, a gente já é mais ensinada a apoiar a outra pessoa. E o homem é muito egoísta nesse sentido de carreira, né? Eu queria ter alguém que eu chegasse em casa e meu marido tivesse com a minha jantinha pronta, porque eu trabalhei o dia inteiro. Então, essa é a minha fase, que é a minha fase de carreira. Só que eu fico preocupada no sentido de, será que algum dia eu vou ter a minha fase de relacionamento? Porque também é workaholic, burnout e tal.
Mas você se sente com o singlismo, né? Essa solteirice, esse sentimento anti-solteiro te pega, por ser uma mulher que não tá em nenhum relacionamento?
Não.
Mas você percebe dentro da família, no seu círculo de amigos?
Ah, a minha família já desistiu de mim, sabia? Já entenderam.
Fala, Daniela, porque esse preconceito existe, né?
Tem uma questão, né, que nós, pra gente viver a nossa vida da melhor maneira possível, a gente precisa acreditar nas nossas verdades. Então, boa parte dessas pessoas que olham pejorativamente, ou que acham coitada daquela mulher que não tem ninguém, isso também é uma crença que elas precisam ter dentro delas para justificar elas muitas vezes estarem em relacionamentos insatisfatórios e ruins, ou que não suprem, ou que não é igualitário. Então a pessoa precisa acreditar que aquilo é o melhor para ela poder construir e continuar naquilo. Aí logo ela acha que o outro modelo é pior.
Você está falando do preconceito da mulher que está num relacionamento fixo contra as mulheres solteiras.
Isso, exatamente.
Eu sinto muito isso, Dani. Esse julgamento vem e é quase que um grito de... Se eu tô aguentando esse relacionamento ruim, quem que você pensa que você é para não estar em relacionamento ruim? Ou em relacionamento nenhum. Eu sinto muito, assim, essa... Mas eu não me importo, eu tenho mais... Eu fico com mais pena dessa pessoa que tá me julgando e me criticando, porque eu percebo muito esse movimento do tipo... Quem você ousa ser que não tá presa num relacionamento triste, sabe?
Sim. Uma mulher solteira incomoda muita gente?
Sim.
Não era, né, gente? Pra ser, mas...
Nossa, o sim da especialista foi forte.
Uma coisa pra você, eu não tô nem aí. Pelo que as outras pessoas dizem ou falam, eu não estou nem aí, cara. Tô, assim, eu tô vivendo minha vida, eu tô sendo feliz. Eu não tô me preocupando com... Porque imagina quando eu jogava, o preconceito que existia. Nós estamos falando de 40 anos atrás. Se eu fosse ligar porque as pessoas me xingavam, falavam que jogar basquete era coisa de homem, eu não teria... Hoje estamos dando uma entrevista para vocês. Quer dizer, eu não estou nem aí porque as pessoas falam. Eu estou vivendo a minha vida.
É, mas você sabe que você começou a falar da tua trajetória, né? Você casou, você teve filhos, você fez sua carreira. E aí eu fui pensando aqui na minha, Hortência, porque eu também, olha, eu casei, tive um casamento de... 11 anos, tive dois filhos, meus filhos estão com 33 anos, gêmeos, 32, vão fazer 33. É, depois me separei, casei de novo, entrei num relacionamento de mais 9 anos, né, tudo longo. Aí, sim, eu cansei de dar o meu tempo, né, para parceiros, e realmente não tenho interesse em me casar mais, porque eu acho que isso dá trabalho, tem que construir... um relacionamento dá trabalho e eu acho que não é a fase da vida que eu quero, eu não quero dar mais tempo da minha vida para alguém. Mas aí chegam as pessoas e falam, nossa, você não é casada? Você não casou mais? Assim, como se eu nunca tivesse casado, é. Como se eu não tivesse filho, como se eu já tivesse tido dois casamentos, é a mesma coisa, entendeu?
É o presente que impera.
Eu ia falar o seguinte, que eu preciso ter alguém do meu lado, porque eu vivo... muito essa coisa do sexo também. Eu sou uma pessoa muito ativa, mas isso não significa que eu preciso ter alguém deitado na minha cama todos os dias que eu chego do meu trabalho, entendeu?
Nossa, tô totalmente com você. Me faz muito mais falta sexo, né, do que companhia. Horrível. Não sei se é horrível, enfim. Falei.
É porque as pessoas criaram, na verdade, a gente acaba seguindo um padrão de relacionamento e daí... tudo que foge desse padrão de relacionamento, que é a monogamia, que é esse relacionamento exclusivo, que é essa quantidade de obrigações que um casal tem que ter, satisfação, ciúme e tal. Toda vez que você tem um relacionamento, porque por mais leve e desapegado que seja, é um relacionamento. É, toda vez que foge desse padrão, as pessoas enlouquecem, né? Principalmente as pessoas que estão dentro desse relacionamento padrão. E quando a gente consegue se satisfazer com uma pessoa que tá ali do teu lado, mas que tá livre, com um relacionamento ou uma coisa aberta, uma coisa que é quase uma amizade com o sexo, assim, que eu acho que é incrível, inclusive, porque uma amizade é uma coisa tão, tão maravilhosa. Se você tem essa confiança, essa parceria, e se você transa, eu, pra mim, já tá bom. Olha, amor, vem aqui na minha casa, me faz um serviço, me traz uma pizza e vá-se embora, não precisa nem dormir aqui.
Tem uma questão das mulheres bem resolvidas também com as próprias carreiras e que sentem prazer e motivação em várias outras áreas da vida, que qualquer coisa, às vezes a vida está organizada, a pessoa tem amigos, tem amparo familiar, tem um trabalho que adora, e aí fica mais difícil de uma pessoa entrar também, porque pode ser que essa pessoa atrapalhe essa conjunção também que tá organizada.
Agora, Daniela, eu fiz uma pergunta, você começou a responder, a gente acabou te atropelando, eu queria ouvir a voz da especialista. Uma mulher solteira incomoda muita gente? Você respondeu sim, e eu pergunto por quê?
Sim, incomoda muita gente porque... por isso, né, pela essa primeira premissa de que as pessoas que estão em relacionamentos, elas precisam acreditar que aquilo é melhor para a vida delas, para elas se manterem. Existe uma coisa do feminino, muitas vezes, achar que a mulher solteira é uma ameaça, de alguma forma.
Ai, gente, isso não ficou lá na década de 70, não?
Pois é, gente. Nossa, parece que a mulher solteira, ela tá assim, tá pronta pra dar um golpe, sabe?
É.
Tá um homem casado.
Várias mulheres correndo atrás de um objeto fálico.
Vocês não têm vontade de olhar pra mulher que tá com ciúme e falar, o que, que eu quero que esse teu
exatamente. Esse
pedaço murcho.
Exatamente. Mas a gente tem que pensar que agora, se a gente tá falando de mulheres de 40, 50, 60, tem um gap também em relação ao machismo, em que é quase como se o ideal fôssemos que nós... nos relacionássemos com as gerações que a gente criou. Eu tenho filho, né? Vocês têm filhos, então fica essa discrepância também, porque a gente está nesse movimento, né, do feminismo, de querer dividir as tarefas, de querer cuidado também, essas coisas todas. Só que quem está conseguindo fazer isso agora são os homens de 20 e 30. Os 40, 50, 60 ainda viveram naquele machismo. Então fica esse gap muito, muito complexo. Porque se nós formos as mulheres que lutamos por isso e criamos os nossos filhos de forma diferente, é porque a gente acredita nisso e a gente quer se relacionar também com isso. Só que aí fica um gap de 30 anos.
Nossa, ou seja, homem bacana, Hortência, só na próxima reencarnação.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que cada um tem que ter o seu tipo de relacionamento. Vocês imaginem, em 1989, quando eu casei, eu fui casada há 10 anos e eu nunca morei com meu marido. Pô, estou falando de 1989. Ai, mas você não mora junto? Eu tô cagando para o que os outros estão pensando. O meu estilo de casamento e do meu ex-marido, que era o rei da noite, eu era a rainha do dia, entendeu? Eu não estava nem aí para o que os outros estavam pensando. Eu estava preocupada em ter o meu relacionamento de uma maneira que desse certo para mim e para o Vitor Oliva, que era meu marido. E pronto, acabou.
E você sofreu preconceito?
Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Não estava nem aí. Os outros...
Ela está falando uma coisa muito importante, porque a primeira parte do relacionamento começa com a gente mesma. Né, para a gente entender o que é importante para a gente, o que eu consigo abstrair, o que eu quero, o que eu desejo, o que faz sentido para mim. Essas vozes sociais, né, que a gente escuta sobre vários aspectos, né, que seja do padrão de beleza até outra coisa, elas criam um atrapalhamento para homens e mulheres. Então você vê, às vezes, as pessoas começam a ter essa falta de conhecimento do seu desejo, faz com que as pessoas começam a ter comportamentos incoerentes com o que elas desejam. Então fica esse distanciamento também, né, de, não, eu quero muito ter um relacionamento, não, mas se a pessoa chegou assim, acho que eu não tenho o mesmo nível cultural, se a pessoa chegou dessa forma, achei meio brega.
Temem muito ousar, que nem a Hortência ousou, porque, né, em casamento em 1989, ela morar separada do marido, foi uma ousadia, e as pessoas têm muito medo disso, eu acho muito impressionante, e eu acho que a gente tem sim que questionar para achar o nosso melhor, que nem a Hortência achou, no caso dela, foi o melhor, foi o que funcionava. Porque o que funciona para mim, o que funcionou para minha mãe...
Exatamente.
Sabe, talvez não funcione para minha irmã. Então, cada um tem que aceitar e tentar entender o que funciona para si. Mas é muito louco como as pessoas gostam de seguir o padrão e de nunca questionar. Eu acho que o relacionamento, se você senta com o seu parceiro e fala, o que a gente realmente, nós dois, queremos fazer? A gente quer morar separado? A gente quer ter um relacionamento fechado? A gente quer ter um relacionamento aberto? A gente quer ter filho e tal?
Mas eu acho também que a gente tem que perguntar primeiro a gente mesmo. Será que eu quero ter um relacionamento?
Também tem, pra começar.
Eu quero ser solteira. Eu não quero casar. Eu quero, sei lá. Eu quero fazer como alguns homens fazem. Ter um caso ali, outro aqui. Ter vários ao mesmo tempo. Mas não quero... Não quero me fixar, não quero dar o tempo da minha vida para uma outra pessoa.
A mulher, quando ela é mais jovem, ela tem essa coisa, principalmente se ela deseja ter filhos, né? Ela quer ter um lar, ela quer ter o pai dos filhos dela, ela quer escolher o pai dos filhos dela.
Não,
né?
Aí isso é lindo, é legítimo.
Aconteça, tudo bem. Tudo bem, caso não aconteça,
então, caso
bem.
Aconteça, aí que eu acho que não. Aí que eu acho que não tá tudo bem. Por causa desse preconceito contra você ser solteira, você acaba casando e mantendo um casamento por causa de aparência, com medo da solidão, com medo desse estigma.
Eu, por exemplo, eu penso em... Eu sou solteira, eu penso em, daqui uns 3, 4 anos, adotar uma criança sozinha. Se nesse meio tempo aparecer alguém, apareceu. Se não aparecer, eu já tomei a minha decisão. Se eu quero ser mãe, eu achei muito injusto comigo, por muitos anos, eu condicionar o meu sonho à presença de um outro ser humano, sabe? Eu acho que isso acaba aprisionando muito a gente, e concordo com a Hortência, porque daí a mulher mais nova, ela fica nessa ansiedade de achar o homem.
De relacionamento, que não é nem pela relação, é pra maternar.
Que é pra pelo fruto, né?
Mas quantas mulheres vocês conhecem que... Para não ficarem solteiras, estão em relacionamentos infelizes.
Nossa, muitas.
Muitas.
Mas muitas.
Quantas que estão nos ouvindo agora estão em relacionamentos infelizes.
E o medo da solidão, né, também. Eu acho que as pessoas têm muito medo de ficar sozinhas. E é impressionante. Eu adoro ficar sozinha. Eu adoro, assim, eu dou alegria quando eu tô sozinha. As pessoas têm muito medo disso, né? Desse momento.
Vocês acham que essas perguntas, algumas perguntas comuns que a gente, como mulheres solteiras, ouvimos, são preconceito? Até pergunto para a Daniela, que é a especialista aí no assunto. Ah, chega uma pessoa que você não mostrou nenhum interesse. Ai, deixa eu te apresentar um amigo solteiro. Ou então aquela frase que eu já disse aqui. Ai, você é tão legal. Como é que você ainda está solteira? Olha, eu estou fazendo uma festa, mas só convidei alguns casais. Você se importa? Né? Essas frases mostram um preconceito?
Sim, mostram uma não uma aceitação de uma naturalidade de fazer uma festa com casais e solteiros, como se tivesse que se perguntar. Mas a questão é que para algumas mulheres isso seria um incômodo, ir numa festa onde só tem casais. Eu acho que tem uma questão também que a gente pode levar um pouco mais para o mar. Eu não sei se vocês já ouviram sobre a teoria do apego, que na verdade acaba sendo a tendência que a gente tem de escolher certos modelos de relacionamento. E eu acho que até vocês três, né, já falaram de algumas coisas que podem remeter a isso. Por isso que é o sobre olhar para dentro, né? A gente acredita que nós temos modelos de apego com certas tendências. A gente tem um modelo de apego mais evitativo, que são daquelas pessoas que não fazem muita questão de se relacionar, que enxergam, às vezes, proximidade, intimidade como falta de liberdade. A gente tem um modelo de apego inseguro, que são as pessoas que necessitam de um relacionamento. Então, elas já entram naqueles primeiros... Estou falando de primeiros encontros. Já entram naqueles primeiros encontros, menos no modelo de vou me divertir, mas na preocupação se aquele relacionamento vai dar certo ou não. É, e o modelo de apego seguro, que tende a ser mais saudável, vai para o encontro, para se divertir, se acontecer, aconteceu.
Nossa, então é evitativo, inseguro e o mais saudável, que é tudo bem. Se
que
der
é
certo,
o seguro.
Se der certo, ok. Se não der certo, também ok.
Isso, isso.
Sem gerar expectativas e sem se frustrar.
E sem se frustrar.
Se as expectativas não forem... Ok, Hortência e Bruna, vocês são do tipo evitativo, inseguro ou saudável?
Eu acho que a doutora devia falar mais alguma coisa, que acho que muitas mulheres se relacionam por carência. Também.
Isso, essas são do apego inseguro, porque tem uma necessidade de...
Ah, eu acho que eu sou evitativo.
Eu não evito, não, eu sou tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, cara. Se aparecer na frente, eu pego. Se não aparecer também, tá tudo certo.
Ai, você
certo.
É saudável! Uhul.
Eu 100% evitativa.
Ai. Não, então, aí você tende a ter um apego mais seguro e elas evitativas, né? Eu também tenho uma tendência evitativa.
Eu sou evitativa, é.
Então, como é que a gente... Agora eu tô preocupada, que o evitativo parece que não é saudável. Você também, né, Bruna?
Pois é, Renata, eu tava achando o máximo até você conversar. Olha, por isso que não dá pra fazer terapia. A gente descobre coisas ruins ao nosso respeito.
Não, o que que acontece? É só uma tendência que a gente fica consciente sobre ela e a gente tem um olhar aumentado pros defeitos.
Olha, o evitativo, você está falando de uma maneira muito bonita, como uma psicóloga diria, mas, na verdade, o evitativo, eu acho que é medo de cair em cilada de novo.
Esse é o inseguro. Tem o inseguro evitativo.
É, medo de cair na presepada.
Escolhi o outro, viu?
Nossa senhora, aí piorou. Só piora pra gente, Bruna.
Pois é. Eu posso mudar minha escolha? Eu vou com a Hortência.
Saudável, você é a mais saudável, Hortência.
Não, é só pra gente entender que tendência dos nossos comportamentos também pode atrapalhar ou propiciar de alguma forma essas questões. O evitativo, ele tende a maximizar os defeitos, ele tende logo a se sentir sufocado. O ansioso, ele maximiza os adjetivos, as coisas legais, e aí é uma pessoa que está mais preocupada em se relacionar com alguém, em dar certo, do que de fato com aquela relação, com aquele momento, com aquela pessoa.
Hoje no mundo a gente tem mais evitativo, inseguro ou saudável?
A gente tem mais seguro, depois inseguro e depois evitativo.
Nossa, a resposta me surpreendeu.
Também me surpreendeu.
Eu acho que depende muito da fase que a pessoa está. Na minha fase, eu não estou preocupada porque, pô, eu estou com 63 anos, acho que eu vou estar preocupada em arrumar alguém e ter alguém para casar, essas coisas todas. Eu acho que depende muito da fase. Uma pessoa com 30 anos...
Não, mas eu estou também assim. Eu também estou assim, Odessa, só que na hora que... Ai, por isso que eu tenho preguiça, entendeu? Eu acho que eu faço muita exigência. Ai, nossa, eu acho que eu nem deixo chegar perto.
É porque também não bateu paixão, né, Renata? Não, não... A gente fica mais exigente, né? A gente fica mais exigente. Então...
Fica mais exigente, mas a questão de bater a paixão também é algo que, com uma vida, e vai ficando mais difícil de bater uma paixão, as borboletas no estômago, quando não se tem exatamente 20 anos e que se mora na casa dos pais. Então, às vezes, a pessoa também ficar procurando para se relacionar, que bata essas borboletas no estômago, às vezes também acaba sendo uma crença limitante que impede ela de se relacionar. É só porque às vezes alguma pessoa tem em mente assim, ah, eu até gostaria de me relacionar. Tá bom, mas os comportamentos dela estão coerentes com isso? Ela está aberta para conhecer pessoas? E por aí vai. Mas porque senão a gente mesmo fica com preconceito de adentrar nesse outro lado, mulheres modernas, independentes, com muita autonomia, de adentrar nesse lado de talvez sim, tem um desejo de uma parceria em qualquer modelo, como se isso enfraquecesse a gente também. É, e isso não enfraquece.
Ah, eu sinto isso. Eu claramente, Renata, sou evitativa e eu sei até o motivo, assim. É, eu sempre... Não, gente, o macho falou, torto já, vai-te embora. eu aumento muito os defeitos, mas no fundo eu sei o que é isso. No fundo eu tenho um medo muito grande de entrar num relacionamento e essa pessoa atrapalhar o meu trabalho. Eu não tenho medo de me magoar, eu não tenho medo da pessoa me trair, eu não tenho medo de se abandonar, eu tenho medo de nada disso, eu caguei. O meu medo...
Não, mas assim, o problema é o caminho que esses homens que querem atrapalhar o trabalho de uma mulher fazem para realmente atrapalhar.
Chantagem emocional.
Mas vai depender muito de você, Bruna, não deixar essa pessoa se apoderar da sua vida.
Se apoderar, mas eu tenho medo dessa chantagem emocional de eu não perceber, sabe? De quando eu ver, eu já tá...
Então, fácil pra Hortência, que lá nos anos 90 bancou morar em casa separada, que pra mim é o modelo ideal de casamento, né? Fez o cara topar isso e não dá satisfação pra ninguém. Não é fácil, Hortência. Não é fácil.
Não. E eu acho que tem algumas medidas hoje em dia pra gente saber, pra gente ficar ligado, né? Tem a expressão red flags. Né, bandeiras vermelhas, quando a gente está começando a se relacionar com alguém, que a gente já pode ficar, mas aí não é olhar para um excesso, é olhar para coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o love bombing, que é aquela chuva de apaixonamento fugaz, intensa.
Nossa, eu odeio isso. Nossa, eu odeio esse sentimento, para mim não funciona não.
Adoro.
Você perde o controle da situação. Eu não gosto de perder a minha vida tá na minha mão. Eu não gosto de perder
o
controle.
Eu também não gosto de perder controle. Eu tenho muito medo disso.
Eu também. Então, tá vendo? A Hortência tá começando a mostrar um lado evitativo também.
É porque, na verdade, se relacionar... É, se a gente pensar até com a ideia do trabalho, né? Você vai ser um atleta, você vai treinar cada vez mais. Mas tem uma parte que foge ao controle. Tem alguma parte em quaisquer relações, que seja numa relação de trabalho, na relação com uma filha, na relação de amizade, que alguma parte foge ao controle. Quando a gente tenta controlar todas as variáveis, aí fica mais difícil. O que eu digo de red flags são esses sinais, esse love bombing, que é de uma pessoa com a mesma intensidade, entra, ela sai. Na verdade, ela tá precisando de uma explosão de apaixonamento químico, e aí cria aquela expectativa, aquela coisa louca, e um mês depois já não é mais isso.
Pratica o ghosting.
Exatamente.
Olha só, eu quero saber como é que a gente deixa de ser evitativa, eu e a Bruna, e chegamos no saudável da Hortência.
Tá, saudável. A primeira coisa é ter consciência disso, né? Então, consciente disso, você vai num encontro com uma pessoa, aí você vai ver que certa coisa, a pessoa falou isso e... Não, então já não serve. Porque o que acontece? Todos nós temos crenças centrais sobre a vida, sobre o mundo, o universo, a espiritualidade, né? Sobre trabalho, dinheiro e também sobre homens, sobre relacionamentos. Então, o que acontece, se a gente não tiver consciência delas, é impressionante isso em estudos, né? Muito interessante. A pessoa fala uma frase, uma pessoa interpreta de um jeito, outra de outro. Ah, nunca foi casada. Tem algum erro aí.
Ai, tem algum problema.
Tem algum problema. Não tem.
Olha, Dani, deixa eu te falar. Eu sou a rainha. Ultimamente, eu sou a rainha de tacar defeito na pessoa. Olha o meu último encontro, gente. Conheci um menino, começamos a sair, chamei pra jantar aqui em casa. Nunca dou tanta atenção pra macho, que o macho me irrita. Geralmente, uso macho que nem cadeira, sento e vou embora. Mas, falei, preciso começar a me relacionar. Aí... Chamei o macho pra jantar aqui em casa, pipipipopopó. Ele me perguntou da minha família, comecei a contar, gente. Mas sabe quando você se empolga? Contei defeito da minha família, abandono paterno, ai, treta com as minhas irmãs, ex-marido drogado das minhas primas. Olha, gente, eu fui a doida, tá? A doida. Aí eu muito bonitinha, assim, depois de 2 horas falando que não adoro, pareceu o Galvão Bueno. Falei, e você? Me conta um pouco da tua família. Ele falou, ai, Bruno, eu tô até sem jeito de falar, porque é a minha família. Falei, não, pode falar, é pesado? Teu pai tá na cadeia? Pode falar, eu aguento, pode falar. Eu vou visitar o sogrinho lá, entendeu? Ele falou, não, a minha família é perfeita. Meu pai é apaixonado pela minha mãe e eles não têm problema nenhum de demonstrar amor pra gente. Nossa, fiquei ofendida, sabe? Falei, eu não quero assim, ó. Com uma família perfeita, não tem um trauma de infância?
Eu tenho um conselho pra dar pra Renata, tá, e pra você, Bruna. Né? Como não ser tão evitativa. Vamos sair junto nós três? Você vai ver o que que
vamos.
É. O que que é sair numa boa, se divertir, dar risada com os amigos. E se pintar, pintou. Se não pintar também, tá tudo certo. É isso, deixa a vida levar a gente.
Bora, Hortência, bora. Vamos bora. Levar com mais leveza, né?
É, cara.
É mais leveza. É isso que as pessoas com apego inseguro, às vezes, elas já vão meio pesadas. Porque elas já têm essa pressão.
Você acha que a Bruna foi pesada?
Contar a história. Nossa, você abriu totalmente o livro da família dela. O primeiro encontro.
Gente, eu fui completamente doida. Eu fui completamente doida. Depois que eu me peguei há um tempão falando, eu falei, por que eu tô tratando esse menino como se ele fosse meu terapeuta? Gente, eu fui... Sabe o estereótipo da mulher doida que a gente luta contra? Eu afirmei o estereótipo. Peço perdão pro meu gênero.
Uma coisa é a gente ser a gente natural, verdadeira, mas daí... Né, uma sessão de terapia no encontro.
Você fazer uma sessão de terapia com o seu namorado, tudo bem, mas é o primeiro encontro, meu. Pelo amor.
Pro boyzinho. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muito texto de stand-up falando de encontro que deu errado, porque o homem fez alguma besteira. Esse encontro eu assumo, a doida fui eu. Eu fui doida de verdade.
Agora, você conta muitas coisas pessoais nos seus stand-ups, né?
Conto.
Muito rolê que deu errado.
Muito. O que afasta muitos homens, tá? Porque eu
claro
não tenho...
Claro que sim. Imagina, eu fico imaginando um homem ouvindo essa conversa agora. Aí a Hortência fala, eu tenho que estar no controle. Eu, dane-se, eu não me importo. Aí vem você e fala assim, olha, eu conto todas essas histórias sobre os caras. Eles fogem.
Eu prefiro que eles fujam logo no começo, porque eu não gosto de homem fraco, sabe? Eu gosto de homem bacana, homem
eu
que não
também.
Se importa que a sua mulher apareça, que, sabe, que tenha personalidade. Eu já elimino já no começo pela minha personalidade. Eu não gosto de homem frouxo.
Eu também prefiro.
É.
Já se assusta logo de cara e já vaza, para que daqui um mês ficar se peidando. É isso, também acho.
Eu gosto de homem atrevido, doutora. Eu gosto de homem atrevido.
É, mas é um pouquinho diferente assustar logo do início versus ser um homem fraco. Né? O homem pode ser um homem forte.
É, aquele, eu ouvi isso. Tem um cara que tem um cronista jornalista, eu morri de rir, chama Tempo Feio, o Instagram dele. Ele escreveu assim, algo assim, tá, não vou lembrar agora, que ele adora uma safadeza misturada com uma inteligência. Eu vou lá e fico. Maravilhoso.
Olha, aquela pergunta, sabe, que as próprias mulheres fazem para nós mesmas, elas falam assim, ai, você dá no primeiro encontro? Ai, eu falei, não sei, gente, se eu tiver tesão, eu dou, eu não tô nem aí, sabe? Ai, se você der no primeiro encontro, o cara já vai... Meu,
nossa, isso é uma besteira que já inventaram, gente. A gente tem que dar quando a gente tá com vontade de dar. Tá com vontade de dar, dá. Não tá com vontade, não dá. É isso.
Isso é medo de ficar solteira, será?
É, mas isso é machismo, gente. É você formar uma personalidade que é o que você acha que vai agradar o homem.
Não, mas olha só, eu vou dar uma boa notícia. A verdade é que os homens hoje também, eles estão fazendo muita terapia e estão tentando modificar alguma coisa. Não é nem porque eles acham que é certo, mas para eles também conseguirem conquistar mulheres legais. Ótimo. Então, tá acontecendo esse movimento, sim, né? Você vê que na terapia é muito interessante a pessoa... Você vê que ela não acha que aquilo é o certo, nem que aquilo que ela concorda muito, mas ela topa fazer porque ela quer conquistar uma mulher legal. E dando continuidade a essa conquista, aquilo se sustenta.
Isso é um erro. A gente tem que ser legal, a gente tem que... Você vai sair no primeiro dia, não sai? Isso depende muito de você. Você não tem que fazer porque o cara
exatamente.
Quer ou porque a sua amiga diz que você é ultrapassada. É porque você está afim, entendeu? Se não, não faça. Não faça.
Tá, você diz em relação a sexo,
a
né?
A tudo.
Em relação a sexo.
A tudo. Você vai... Ó, por exemplo, eu casei com um cara que era o rei da noite, né? Badalado, todo mundo... Nossa... Todo mundo paquerava ele e tal. Aí todo mundo falava assim, nossa, mas agora você... Agora a Hortência acabou a carreira dela, porque vai ficar embalada, vai ficar em festa, noitada, clube privê que ele tinha, o melhor clube privê do Brasil, não sei o quê. Cara, depois que eu me casei, eu fui campeã pan-americana, campeã mundial e vice-olímpica. Por quê? Porque eu seguia com a minha vida. E ele seguiu com a vida dele, entendeu? Então, assim... Tem muita...
Porque necessariamente as pessoas acharam que quem tem que acompanhar o homem é a mulher. Então, se ele é o dono da noite e a Hortência é atleta, a carreira dela vai acabar. Em nenhum momento acharam que as baladas dele iam fechar porque ele ia te acompanhar. Porque, afinal, ele é o homem. Isso é machismo estrutural. Ainda bem que você não seguiu.
Mas tem pessoas que conseguem dividir. Principalmente porque vai se chegando à conclusão também que as mulheres... legais, às vezes elas querem ter a própria vida, a própria independência. E aquele padrão inseguro que antigamente era até mais... Ah, a pessoa não trabalha, a pessoa quer viver para a família. O que era atraente há alguns anos atrás, hoje em dia já não é tanto.
Mas tem um item agora, doutora, que acrescentou, porque na nossa época não existia, que são as redes sociais, entendeu? E isso hoje está terminando. Casamento, relacionamento, as pessoas... Está muito fácil, né, hoje, você conhecer as pessoas. Antes, ninguém conseguia chegar até a mim. Hoje chega através das minhas redes sociais, entendeu? Então, tá muito, a distribuição está muito fácil.
Eu ia entrar nesse assunto. Tanto as redes sociais mudaram o flerte, né, quanto os aplicativos de encontro. As redes sociais, esses aplicativos de encontro, eles mais libertam ou mais reforçam a discriminação contra os solteiros? Ou nem uma coisa nem outra? Qual foi o impacto delas nesse preconceito contra as pessoas solteiras?
Tá, na verdade, ela cria uma ilusão de que você pode continuar pesquisando e procurando pessoas, achando meio que o par perfeito. E aí isso faz, né, com que as pessoas, por exemplo, mais evitativas, ah, não gostei disso aqui, mas tem outras 50 ali que eu posso conhecer. Mas pra, por outro lado, para outras pessoas, por exemplo, que não têm muita sociabilidade, não gostam de sair à noite, acabaram encontrando ali uma forma de conhecer pessoas. Então, por isso que você vai ver esses casos de redes sociais ou redes de relacionamento, que a pessoa tá há anos saindo com uma pessoa atrás da outra e outras se casaram e outras namoraram. Vai muito da intenção também que a pessoa quer, mas realmente acaba gerando uma expectativa de que tem opções infinitas. E isso não é real, porque os matches, eles não são infinitos. Mas isso dificulta também a pessoa, tá num relacionamento, crescendo e tal, aos poucos.
É assim, fica mais fácil se conectar, mas menos profundo os encontros que antes das redes, das tecnologias, começavam com uma troca de olhar, de energia, e não com uma escolha em álbum de fotos, é isso?
É. E eu acho que mais do que isso é essa hiperdisponibilidade.
Mas isso gera Isso não, a gente não consegue relacionar com esse singlismo, né? Com esse preconceito contra os solteiros?
Não. Isso gera uma facilitação dos solteiros de acharem que existem uma hiperdisponibilidade. Mas também, para alguns solteiros, é uma via de conhecer pessoas.
E de se frustrar.
Hoje o mundo é isso, Renata. Hoje a gente tem que entrar no mundo de hoje. Hoje as redes sociais estão aí, os aplicativos estão aí. Antigamente, você, para conhecer alguém, você tinha que sair, você tinha que ir num restaurante, você tinha que ir num barzinho, você tinha que ir num... Hoje, não é mais isso. E ainda mais tem uma coisa, né? Eu espero a pessoa chegar até mim. Por quê? Tem algum problema você chegar na pessoa? Não, não tem.
Ah, eu não fico a noite inteira olhando, não. Eu parto com o ataque. Porque não deu certo ali, amor. Próximo da fila. Vem, amor.
Você, Bruna, você aborda bastante isso nos seus stand-ups, né? O machismo.
Muito, muito. É uma coisa que eu questiono muito.
Muito, né? Especialmente o machismo em cima da mulher solteira, né? O olhar da sociedade ainda.
Na verdade, eu questiono muito a nossa falta de liberdade, principalmente a sexual. Essa coisa muito enraizada de o homem que pega um monte de mulher é perfeito, é garanhão, entendeu? E a mulher que pega um monte de homem, vagabunda, tá usada, sabe? Eu faço muita piada disso para justamente os caras começarem a entender que esse comportamento é muito ridículo, sabe? Que isso é muito ultrapassado.
Mas eu acho que essa juventude agora, por exemplo, meus filhos, eu tenho um de 27, outro de 26. Eles não pensam mais assim, bem. Não.
Isso que eu falei do gap de gerações, como se nós tivéssemos que nos relacionar com os filhos que nós criamos.
Verdade.
E estamos criando.
Eu só ensino eles a ter respeito quando você está num relacionamento. Está num relacionamento, tem que ter respeito. Agora, essa coisa de achar... Porque
mas
a mulher...
eu acho, Hortência, que o fato de serem seus filhos fez uma grande diferença. Porque eu, convivendo muito com essa geração, te digo que os seus filhos, infelizmente, são uma exceção. E eu queria que fosse regra. É impressionante.
Mas eu acho que não tem a ver com ser meus filhos. Tem a ver
com a maneira como nós...
Claro, então, isso que eu estou falando. O jeito que você ensinou... Por você ser essa mulher forte, que já tem uma visão, que, pô, nos anos 80 já estava questionando o relacionamento, com certeza você passou isso para eles. Só que, infelizmente, é a minoria, sabe? Eu acho que, claro, essa nova geração ela já está um pouquinho mais desconstruída, mas, gente, ainda tem chão, viu? Ainda tem chão. Infelizmente.
Agora, Daniela, tá muito difícil. A conclusão de toda essa conversa é que tá difícil mesmo dar match, ter uma conexão, né? Os encontros estão muito mais difíceis mesmo, ou é uma impressão que a gente tem? Porque tudo isso tá mais disponível, né? A gente tem redes sociais, a gente tem aplicativos de encontro, a gente tem mais liberdade feminina. E por quê? tá mais difícil o encontro,
porque,
né?
Porque, na verdade, é como se a gente tivesse evoluído em certos aspectos e os homens da mesma geração não acompanharam isso. É, mas eles também querem se relacionar. Eles também querem encontrar pessoas legais, ou boa parte deles. Eles se queixam muito das mulheres também, porque o que foi acontecendo é que na medida que os homens tinham um comportamento de sumir, parar de responder, ou ghosting, ou coisas do tipo, não se conseguiu mudar isso, e agora as mulheres fazem a mesma coisa.
Sabe qual é a verdade? A verdade é que não existe um padrão, não existe um conselho que você possa dar. O mundo tá doido, gente. Tá muito louco.
Não, mas você tem toda a razão. Esses períodos de mudanças históricas... Esses períodos de mudanças históricas que a gente está vivendo no sentido de relacionamentos, eles são marcados ou por extremismo ou por muita confusão. Então tá confuso para todo mundo.
Eu acho que tá uma puta confusão, vou te falar, viu?
Tá confuso para todo mundo.
Tá confuso.
Tá confuso para todo mundo. Mas a primeira linha é você olhar para dentro e ver o que essa questão do evitativo, do inseguro, o que você pode mobilizar dentro disso que não te maltrate, o que você pode mexer dentro disso também. Né? Nesse sentido de o que eu vejo, às vezes a pessoa cada hora no encontro usa uma estratégia diferente. Agora eu vou falar tudo, agora eu não vou falar nada, agora...
Dica da tia, falar tudo deu ruim.
O mais importante, ó, eu acho que o mais importante é utilizar a minha técnica quando eu jogava. É você ter leitura do negócio, do momento, sabe? Coisa que a Bruna não teve quando
não
ela
tive.
Chamou o primeiro cara, que ela já... Sabe? Tem que ter a leitura, saber como é que o cara... Você pode chegar mais, chegar menos, tipo assim, sabe? Vai devagar, vamos estudar o cara.
Estratégia em campo?
É, tem que ter uma estratégia. Quando você começa o jogo, os primeiros 2 minutos, você não sabe o que o adversário vai atacar, nem que vai defender, nem que o juiz está deixando você fazer. Então, você tem que ter uma leitura daquela situação. Eu acho que você tem que ter uma leitura... De com quem você está saindo, até que ponto você pode ir, principalmente no primeiro encontro, né? Você não vai abrir um livro lá e mostrar tudo.
E tem uma outra analogia, gente, que eu gosto muito, que é mais ou menos assim, um bolo, né? Imagina que a tua vida é um bolo que você tem vários ingredientes para ele ficar gostoso, né? Então, o bolo ficou legal, é aquele bolo que você quer... Aí você pode ou não ter a cobertura. A cobertura vai ser maravilhosa se ela vier. Né? A cobertura é o relacionamento, seria o relacionamento amoroso. A gente não precisa que o ingrediente fundamental seja um namoro, um homem, um casamento. Né? A gente precisa estar bem com a gente. Se tiver a cobertura, se rolar um amor, nossa, que sorte, que bacana, né? Eu também gosto dessa analogia.
Colocar muito fermento logo no começo pode... Crescer demais.
Vai devagar. Alquimia, né? Alquimia
vai
da cozinha.
Devagarzinho. Assim vamos indo.
E pro encontro, né? Isso a gente faz com qualquer outro tipo de questão também. A gente não chega, olha, eu sou assim, tenho isso de...
Viu, Bruna?
Não siga o meu exemplo, gente. Você que tá ouvindo, não seja a Bruna. Quando você for pro encontro, fala, não posso ser a Bruna, eu posso ser qualquer coisa.
Você não vai ser uma pessoa falsa também, ou às vezes até querendo provar o quão livre
você
é.
Tem que ser estrategista. Tem que ser estrategista. Vai com calma, devagar. Vai degustando. Vamos degustar o relacionamento.
Então, vocês não seguirem meus passos, gente. Não bebam tanto que nem eu bebi nesse dia. Isso é uma dica que vale ouro. Menina, era 2 garrafas de vinho, o menino não tomou nada e eu dali no vinho.
Outra coisa interessante também aí já sobre relacionamentos é que para além desse fogo da paixão, que a gente já viu que é uma coisa que é mais da juventude, é que os opostos se atraem, mas na convivência, rotinas um pouco mais parecidas, valores parecidos, isso conecta mais.
Isso.
Porque senão você acaba pegando uma pessoa que é super individual, gosta mais de ficar em casal ou ir no cinema, com uma pessoa que é super grupal e só quer ir para churrasco com cerveja.
Eu acho que o mais importante que você falou, doutora, são os valores. É mais importante do que você amar uma pessoa, de estar apaixonado por uma pessoa, é a admiração que você vai ter por aquela pessoa. Eu acho que isso, para mim, na minha opinião, né, na minha maneira de enxergar um relacionamento, é, os valores têm que ser muito parecidos e também a admiração que eu tenho por aquela pessoa é muito importante.
E eu acho que também, assim, não se incomodar, não criar muita expectativa de que a felicidade está no outro, né? A felicidade está na gente, né? E que se está solteira, tá tudo bem, né, gente? Nossa, que conquista nossa, né? Não ter que estar num casamento.
Não precisar, né?
Nossa, que conquista.
É isso que as de apego inseguro ainda sofrem.
Mas também você pode ser livre, viu, Renata? Você pode ser livre, você pode ser independente dentro de um relacionamento.
Mas é isso que a Renata falou. Porque se você for uma boa solteira, se você souber ser feliz sozinha, você vai conseguir, com mais facilidade, ser feliz do lado de alguém, porque você já
isso
traz
é um
a
clichê,
felicidade.
Isso é um clichê, mas que é super verdadeiro.
Mas é
porque
verdade,
senão você entra com o outro sendo uma necessidade pra entrar num buraco.
É, e eu acho que a gente tem que quebrar essa coisa, esse medo que muitas mulheres, que a gente sabe que fica em relacionamentos ruins com medo de ser solteira, acho que a gente tem que lembrar que a gente, por exemplo, em 73, quando surgiu o disquite, veio junto com isso, disquite, porque
a
não,
palavra disquite,
porque não era
é muito
divórcio,
bom, né?
Gente, e o disquite, sabe por que era disquitada? Porque você não podia mais se casar, você casou, não deu, nossa, e aí em 82, 83, veio o divórcio, você podia se divorciar mais uma vez só. Não podia divorciar duas vezes.
Ter uma mãe desquitada na escola era um problema. Tua mãe desquitada.
Não era chamada para as festinhas.
Não podia frequentar alguns colégios aqui no Rio de Janeiro. Mas eu tô falando isso porque se a gente tem uma cultura social de que tem que durar para sempre, né? Então,
isso é o problema.
Então é um problema. As pessoas acabam perdendo as suas vidas.
Essa extrema romantização do relacionamento.
Exatamente, com medo de ficar solteiro.
Não, Renata, aí a pessoa fala assim, não, eu não quero na minha velhice estar sozinha. Eu quero na minha... Eu suporto eu suporto todo esse tempo, porque eu quero na minha velhice ter meu companheiro. Aí o cara morre, você suportou pra caramba, o cara todo esse tempo, aí quando chegou na velhice ele morreu, e aí?
Gente, a gente tá encaminhando pro final, só quero encerrar com uma última pergunta para vocês, né? Um levantamento do IBGE de 2020, né, aponta que quase 12 milhões de brasileiros vivem sozinhos, o que corresponde um pouco mais de 16% dos lares. E o número de casamentos civis vem caindo a cada ano. Como que vocês três veem o futuro dos relacionamentos?
A partir de alguns estudos de sociólogos, eu vou para uma linha que eu vejo o futuro dos relacionamentos como monogamias sucessivas. A gente ainda não tem, né, essa ideia evolucionista do amor livre ou de poliamor. A princípio, não conseguimos isso dentro de uma esfera.
Nem conseguir.
Podemos conseguir no futuro, mas a princípio a ideia é que a pessoa queira ficar em relacionamentos em que ela está satisfeita. Então a ideia das monogamias sucessivas é como se fosse a pessoa ter 2, 3, 4 casamentos por vida, ou relacionamentos e coisas do tipo. Não tem mais o eterno enquanto dure, mas essa seria a ideia.
E vocês, gente?
Olha, gente, pra mim, eu quero muito chegar nessa hora aí e acabar com o negócio de monogamia. Nossa, eu acho que ia ser maravilhoso. Eu tô louca pra ter um relacionamento aberto, achar um homem que eu goste, que eu confie, e que a gente tenha essa confiança, assim.
Você vai deixar ele sair com outra.
Vou deixar. Vou.
Duvido.
Vou, gente. Eu tô muito afim de fazer isso. Tô muito afim, de verdade. Tô muito afim.
Não, eu sou o tipo de mulher que eu gosto de ter relacionamento só eu e a pessoa.
Ai, eu tô louca pra experimentar.
Quando eu vejo que não tá dando mais pra isso, eu separo, eu termino o relacionamento e começo outro. Mas eu não sou de traição, não. Eu não gosto disso.
Monogamias sucessivas. A questão dos relacionamentos abertos, ela é um desejo de muitas mulheres, até mais jovens e homens, mas ainda é muito confuso. Porque a gente não sabe como a gente imagina, mas a gente não sabe exatamente como a gente vai se sentir.
É, isso é.
É, mas quando você ama a pessoa, quando você ama a pessoa e você se dá isso de ver a outra pessoa com outro, eu acho que as pessoas ficam muito deprimidas.
Ah, não, mas não quero ver, não.
Não, se eu gosto desse... Eu não gosto.
Eu já tenho umas regras estabelecidas pra mim, que é o não ver e o não saber. E eu também, se eu tiver alguma coisa com alguém, também não quero que veja e nem vou contar. Ah. Pro digníssimo, entendeu? É, não,
só impor regras.
Tá. Tem que ter quase que um estatuto pra esse relacionamento dar certo. Agora, se eu vou achar um macho que tope isso, porque o macho, ele tem muito essa ideia de que a mulher é muito posse, né? Até, às vezes, acho que mais do que a mulher. E a verdade é que muito homem, vocês sabem, eles já levam um relacionamento aberto, só que só pro lado deles, né?
É.
Que daí chama traição.
Eu tenho um amigo meu, ô Bruna, eu tenho um amigo que falou pra mim uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Hortência, tem o homem que trai e aquele que mente.
É isso.
Ai, que horrível. Olha, no momento, gente, eu só vou sair desse podcast pensando em ser menos evitativa. Porque eu acho que eu ainda sonho encontrar um cara que eu adoro, um relacionamento legal. Mas ao mesmo tempo eu sou evitativa porque eu acredito que quiser nisso. Eu acho que os relacionamentos, da maneira como eles são construídos hoje, são completamente falidos. Não sei se eu daria conta.
Eu vou dizer uma coisa, relacionamento não é só... Relacionamento, para mim, não é só homem e mulher. Relacionamento, para mim, é amizade, é você ter os seus amigos, a sua família. É várias formas, não precisa ser de sexo, entendeu? Eu tenho os meus amigos que eu viajo, vou para um lado, vou para o outro. Eu estou sempre, assim, cercada de pessoas que me amam, entendeu? Isso que é importante.
Queridas, amei, muito obrigada, foi um super prazer. Vou sair daqui pensando como não ser, como sair desse status evitativo aí pra pessoa saudável que é a Hortência. Eu adoro que eu sempre aprendo nesses podcasts.
Olha, Renata,
amei.
Eu vou evitar esse pensamento, tá?
Eu adorei, Daniela, doutora, a Bruna, conhecer vocês. Foi um prazer, Renata, estar aqui com você.
Valeu, gente, prazer.
Foi um prazer enorme.
Com medo, cara.
Prazerzão. Lembrando, a produção deste episódio é de Isadora Neumann, a edição de Gerson Pita, divulgação Nayara Fernandes e coordenação Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também no g1.com.br.